bom, Paulo. Agora tu chega no Pelotas, nesse momento que o Pelotas se encontra uma série sem vitória. O que tu acha que precisa ser feito de diferente pro Pelotas reencontrar o caminho das vitórias e buscar a classificação para a fase final?
Eu acho que, primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, né? Dizer que estou muito contente de ter voltado aqui
a Pelotas. Trabalhar num clube da grandeza do Pelotas é importante para nós profissionais. E em relação à campanha, eu te diria o seguinte: eu acho que o primeiro cuidado que a gente deve ter é não colocar tudo que foi feito aqui pelo Agenor, né, com o grupo de trabalho, porque, na verdade, o Pelotas, eu acho que formou uma boa equipe, fez uma boa campanha, né, e por essas coisas do futebol aconteceu a troca, né? Então vamos procurar aproveitar tudo, né, que o Agenor deixou aí para nós, junto com o grupo, e procurar colocar alguma coisa nossa, da nossa maneira de trabalhar, para aperfeiçoar o trabalho, né, que a minha maneira de ver está bom.
Ao chegar ao clube agora, qual a tua primeira impressão, e principalmente em relação à tua saída no ano passado?
Eu cheguei aqui, a primeira impressão que eu tive foi de um clube que está retomando o caminho, né? Que está crescendo, que está desenvolvendo com uma mobilização, acho que da direção, muito maior do que a época que eu cheguei, né? Hoje o pessoal está bem mais estruturado e está em busca, né, de uma situação melhor para o Pelotas, até porque, na minha maneira de ver, o Pelotas é um dos clubes do Rio Grande do Sul com maior potencial. Eu acho que a direção está buscando isso, né, de aperfeiçoar algumas coisas, dar uma condição melhor de trabalho, uma segurança maior para os profissionais, para que o Pelotas, em pouco tempo, retome, né, o seu lugar no futebol gaúcho.
Bom, Paulo, 5 jogos nesta fase restam para o Pelotas, sendo que 3 contra adversários que conheces muito bem, né? Estavas lá em Santa Maria, um deles é contra o próprio Inter, e 2 jogos contra o Rio Grandense. Para quem está chegando agora, tem que implantar o teu método de trabalho e obter resultados já imediatos. Isto pode ser um fator já de um bom caminho, digamos assim, uma vantagem para quem está chegando?
Eu acho que isso é um desafio. E nós, como vamos dizer assim, treinadores e atletas também, todo dia a gente tem desafio. Eu acho que eu acho que é a melhor maneira de tu evoluir, né, é tu ser colocado à prova toda hora, né, serem colocados desafios, né, diferentes para ti. Então vamos procurar encarar dessa forma, né, e buscar a solução, né, porque, na verdade, hoje, pela situação, pelo tipo de campeonato que a gente está disputando, que é um campeonato curto, né, a partir de agora a gente tem que começar a obter os resultados, senão a situação se complica.
Bom, tu chega sozinho agora, né? É mais difícil chegar sem algum membro da comissão técnica?
Olha, Eu te diria que sempre é importante a gente trazer aquelas pessoas com quem tu está acostumado a trabalhar, né? Porque o trabalho já a gente já se conhece, né? E sabe, né, tudo o que a gente pode tirar, né? Mas também a gente sabe, né, que o Pelotas está implantando um novo modo, né, procurando já ter uma comissão fixa, né, e são pessoas capacitadas, né, que estão dentro do futebol há tempo, né, que eu estou conhecendo agora, e espero que a gente, dentro de um curto espaço de tempo, a gente já se entrose, né, porque o campeonato assim vai exigir.
Paulo, do elenco que está no Pelotas, quem que tu já conhece, que tu já trabalhou, e se tu acha que esse grupo foi formado da maneira correta para conseguir o acesso?
Em primeiro lugar, eu acho que sim, foi muito bem formado, né, pela direção e pelo Agenor. Eu joguei 2 vezes contra o Pelotas, achei um time muito forte, um time com característica, né, para o campeonato que está sendo disputado, né, um time com qualidade técnica também, mas um time que é principalmente guerreiro, aquele time que joga forte, né, que briga pelo resultado, não se conforma com a situação, né. Então acho que foi bem formado o grupo, né, e a gente agora temos que buscar aquele algo mais, de repente identificar alguma coisinha ou outra que a gente possa tirar de algum jogador, né, para que a equipe cresça e cresça na hora certa na competição.
E esse crescimento é
fundamental, né, Paulo? Porque tu está chegando num momento crucial para o Pelotas. Pelotas precisa vencer. Tens no plantel, o Agenor teve o azar de mais de 5 jogadores se lesionarem, jogadores que faziam parte do esquema dele fundamental. Como é que tu vai te agilizar nesse sentido, né? De fazer com que o grupo agora, que está à tua disposição, seja vencedor? Porque, na realidade, nem empate cai bem agora.
Não, é que o futebol é assim. Nós sempre montamos um grupo com a expectativa de que todos aqueles que estão participando tenham condições de jogar. E nós temos situações até muito bem claras de jogadores que não vinham sendo aproveitados, que depois, quando tem a oportunidade, aproveitam muito bem e nos dão um acréscimo, um retorno muito bom. Então o grupo é para isso mesmo. Quando acontece lesões, cartões, isso aí é normal acontecer. Tem equipes que acontecem um pouquinho mais, outras acontecem um pouquinho menos, mas todo mundo vai ter desfalques, né? E nós vamos valorizar aqueles jogadores que nós temos no grupo e procurar, né, substituir e dar oportunidade, né, para que cada um mostre a sua capacidade.
Paulo, duas perguntas em uma. Primeiro, se tu pretendes conversar com o Agenor Pitinin, já que ele deixa o Pelotas com apenas uma derrota, e assim ele pode te passar algumas ideias de time que ele já tinha e também como ele enxerga esse grupo e assim poder te ajudar. E a segunda pergunta é tua visão aqui dentro do Pelotas, se é para chegar e colocar o Pelotas no lugar onde deve estar, ou se tu sabes bem dessa dificuldade que vai ser colocar apenas um time na primeira divisão, e sabendo dessa dificuldade, caso não ocorra o acesso, tu tem a ideia de ficar para o segundo semestre, já pensar mais adiante também para o ano que vem, e quem sabe até fazer um processo parecido com o que o Rogério Zimmermann fez no Brasil. Uso como exemplo o Brasil porque é o exemplo que temos mais próximo aqui, que deu certo recentemente.
Bom, em primeiro lugar, em relação ao Agenor, o Agenor é meu amigo, mas eu não acho que isso seja, vamos dizer assim, correto ou até, né, de tu buscar informações. Eu não, normalmente não costumo fazer isso, eu prefiro ver, entender e sentir aquilo, né, que está acontecendo sob a minha visão. Porque se tu começar a pegar muita informação, no fim tu acaba te influenciando, e a tua observação, tu não vai colocar aquilo que tu, né, que tu está vendo ali, tu vai ser influenciado, né? Embora eu reconheça que o Agenor, além de ser um amigo, né, é um profissional do mais alto nível, né? E reconheço também que ele fez um grupo de qualidade. Com relação à situação do Pelotas em continuidade, eu acho que não. Eu acho que essas coisas acontecem ao natural. Eu tenho certeza que o Pelotas é uma equipe de primeira divisão, né, que está momentaneamente aqui. É um trabalho que tem que ser feito, né? Eu não gosto muito de discurso, acho que o dia a dia que vai nos dar, né, aquilo que vai acontecer aqui, a soma dos nossos acertos, né, e até dos nossos erros, vão nos dar a condição de formação de uma equipe, né, capaz de voltar para a primeira divisão, embora, né, a gente saiba que é só um time que vai subir, né? Essa é a regra do jogo, e até porque nós já sabíamos antes de começar o campeonato, né? Então não tem nada a reclamar. Temos que procurar ser essa equipe e subir.
Bom, tu enfrentaste essa equipe do Pelotas duas vezes recentemente lá com o Inter Santa Maria, então tu já pôde observar um pouco. E disse que tu observou, qual que tu acha que é a principal virtude dessa equipe que tu tá assumindo hoje?
Cara, eu achei o Pelotas uma equipe muito bem colocada dentro do campo, uma equipe com uma virtude importante hoje para o futebol, que é a determinação de todos, todo mundo brigando muito pelo resultado, brigando por cada centímetro dentro do campo, né? E uma equipe aguerrida, determinada, todo mundo se ajudando dentro do campo, né? E foi um adversário que, pelo que eu vi, assim, gostei de ver, especialmente a característica da equipe, que é uma equipe que não se entrega nunca, que briga pelo resultado, né? E foi muito, na minha avaliação, assim, foi bem formada, né? Com a característica para o campeonato que a gente está disputando.
Ao longo da competição, a equipe mostrou três variações de esquema de jogo, no 4-2-3-1 e também no 4-4-2, com três volantes e com dois meias. Tão pouco tempo até o próximo jogo, tem como mudar um pouco o esquema, dar a tua cara ao time?
Não, cara, eu acho assim, ó, como eu te falei, eu acho que a gente não pode pegar e botar fora aquilo que foi feito, né? Eu acho que o Agenor é um cara super competente, eu acho, e ele certamente deixou, a gente via uma equipe bem, bem postada. Agora, esse detalhe da mudança do esquema tático, cara, eu acho que a gente tinha que ter um tempo maior para discutir sobre esquema tático, porque eu vejo muito hoje uma situação assim de, tipo, maneira de defender, entendeu? Que não está muito vinculada ao esquema tático, né? Eu acho que as equipes, todas elas estão se defendendo de uma maneira. Ou os caras fazem linhas de marcação, ou vem todo mundo para trás da linha da bola. Então, isso é uma parte muito grande do jogo, né? E se eu disser assim, ah, vou jogar 4-2-4, entendeu? Isso vai ser uma parte do jogo, mas a maior, vamos dizer assim, o grande percentual do jogo seria uma maneira de defender. Tu pegar, vem com a linha de 4 aqui para trás, deixa dois volantes entre as duas linhas. Quer dizer, então, claro que a gente vai ter um norte, né? Vou procurar aproveitar aquilo que, né, sob a minha observação nesses dias, e procurar botar aquela equipe mais adequada para esse jogo lá lá em Santa Maria contra o Rio Grandense.
Pois é, o que pode, se tu falasse essa questão de não mudar tanto assim, né, Paulo, até porque não tem muito tempo também, né? Em relação ao adversário que tu conheces muito bem, o Rio Grandense, né? Como é que o Lotas pode enfrentar esse adversário?
Cara, precisando ganhar. Na verdade é o seguinte, o Rio Grandense, eu vi o amistoso deles contra o Brasil, que estava com a equipe descaracterizada até, né? Eles não jogaram com o time principal ali, alguns jogadores jogaram, e nas outras oportunidades nós estávamos jogando, eles jogando fora. Quer dizer, eu não vi o Rio Grandense jogar. Agora eu já tenho muitas informações do Rio Grandense, né? Já tenho até gente que está observando lá essa semana, né, tudo o que acontece lá, para que a gente possa montar a estratégia mais correta para o jogo de domingo.
Paulo, em 2013 estivesses aqui no Pelotas, conquistasse aí três títulos. O Pelotas voltou a vencer o Clássico Brapel depois de um longo período sem vencer. Só que em 2014, tu começasse no Pelotas, foi o ano do rebaixamento. Tu acha que tu é lembrado por quê? Por tudo ou mais pelo rebaixamento ou mais por essas conquistas para o Pelotas?
Cara, eu não sei, vamos dizer assim, te identificar bem essa situação aí, se foi pelos títulos ou foi pelo rebaixamento. Agora, eu posso te dizer uma coisa, eu não conquistei os títulos sozinho e não rebaixei o Pelotas sozinho, pode ter certeza disso. Né? Eu acho que foi um contexto todo, né, em que a gente obteve bons resultados no primeiro momento, acho que títulos importantes e que eu guardo com muito carinho na minha lembrança, né, e no meu currículo. Agora, é evidente que o rebaixamento também não é uma coisa que eu lembre com muita satisfação, né? E vou confessar para ti, seria uma grande oportunidade para mim, eu estou considerando isso uma grande oportunidade de vir aqui no Pelotas e, quem sabe, né, buscar, vou me dedicar muito, né, para que a gente possa apagar isso aí. Né? Vou dar minha vida aqui para a gente apagar isso aí e colocar o Pelotas na primeira divisão, que é o lugar onde é que ele nunca deveria ter saído.